Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e hoje no Na Trilha da História nós vamos falar sobre o primeiro século do Brasil colônia. Em especial, sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que completa 453 anos esta semana. Mas antes de apresentar nosso entrevistado e a trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Nas primeiras décadas depois do descobrimento do Brasil, a coroa portuguesa não deu importância para a nova colônia. Investia no comércio de especiarias e o pau-brasil não dava tanto lucro assim. Foi nesse contexto que nasceu a cidade do Rio de Janeiro. Na década de 1560, a região da Guanabara abrigava uma pequena colônia francesa e era dominada pelos índios tupinambás, inimigos dos tupiniquins de São Paulo. Em 1565, uma batalha foi travada pelos portugueses e os aliados tupiniquins contra os franceses, aliados dos tupinambás. Em pouco tempo, a maior parte dos franceses foi expulsa da região e o Rio de Janeiro nasceu oficialmente no dia 1º de março. Mas a guerra entre os grupos tupis rivais ainda durou outros 2 anos.
E para falar sobre esse iniciozinho de Brasil e o nascimento da cidade do Rio de Janeiro, está na ponta da linha o jornalista Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia, relançado recentemente pela editora HarperCollins. O Pedro já participou de um episódio com a gente sobre o movimento tenentista e agora retorna na Trilha da História. Seja muito bem-vindo de volta, Pedro.
Muito obrigado, Isabel.
Pedro, essa é uma nova edição do livro, né? Em linhas gerais, qual que é a história que você conta nele?
Essa é a história do Sudeste brasileiro, ou de como que o Sudeste brasileiro nasce. O foco dela é o Rio de Janeiro, mas no fim das contas é impossível você contar a história do Rio sem contar ao mesmo tempo a história do nascimento de São Paulo. As duas cidades caminham muito juntos. Sabe, a gente pensa hoje no Brasil a respeito do Rio, que foi capital até pouco tempo, até 1960, e de São Paulo, talvez como as principais cidades do país. Agora, isso não foi verdade durante muito tempo. Na verdade, esse domínio do Rio vem do século XVIII e de São Paulo mesmo no século XIX e século XX. No entanto, quando a gente volta para o século XVI, a história do Brasil não acontece centralizada no Rio e São Paulo. A história do Brasil está acontecendo mesmo no Nordeste. Então, com muita frequência, a gente fala desse período através do pau-brasil, né? Uhum. E depois da cana-de-açúcar, dos engenhos de Pernambuco, dos engenhos da Bahia, e esse pedaço do país fica um pouco esquecido.
Um pouco
então,
mais esquecido.
O objetivo do livro era esse, contar o que estava acontecendo no Sudeste, nesse período da história.
Perfeito, Pedro. Então vamos entrar na nossa história. Nas primeiras décadas, depois do ano de 1500, depois do descobrimento, portanto, Portugal não deu muita bola assim para o Brasil, não, né? Por quê?
Nenhuma. Portugal tinha um império vasto. O Brasil foi descoberto num contexto de uma descoberta muito maior, que é a descoberta do caminho para a Índia. A missão principal do Cabral não era descobrir o Brasil. Não é que fosse um acidente, como as pessoas dizem. O Cabral sabia mais ou menos onde ele estava indo, mas aquilo era só uma parada. O que ele queria fazer mesmo era refazer o caminho do Vasco da Gama e chegar a Calicut, na Índia, para fincar ali uma rota comercial de especiarias. Especiarias, os diversos temperos que vinham da Índia e de outros pontos da Ásia, valiam na Europa uma quantidade abissal de dinheiro. Era isso que sustentava Portugal. Essa era a fonte de riqueza portuguesa. Então, enquanto essa rota para as Índias está intacta, que é uma coisa que dura uns 30, 40 anos, essa é a fonte de dinheiro de Portugal, essa é a preocupação de Portugal. O Brasil tinha pau-brasil, que era uma madeira que servia para fazer uma tinta vermelha de razoável qualidade, mas olha, com franqueza, tinha tinta melhor na Europa. Uhum. Então o Brasil tinha algum valor ali por conta do pau-brasil, mas era coisa pequena, não era coisa que valesse tanto assim a atenção do rei português. A preocupação dele era o outro lado do mundo, era o Oriente. Até que os avanços árabes, os avanços islâmicos, principalmente no norte da África, começam a expulsar Portugal, e aí que eles olham para o Brasil e começam a discutir, vem cá, tem alguma forma de fazer dinheiro com esse país?
Uhum. Mas só para a gente ter uma ideia do abandono, o que, que foi feito então, logo quando eles chegaram aqui?
A melhor resposta é nada, né? Mas para não dizer nada, eles mandaram algumas expedições, e o que eles vinham essencialmente era mato, aquela imensa floresta tropical, né? A Mata Atlântica que cobria todo o litoral. E eles fizeram algumas feitorias. O que, que é uma feitoria, no fim das contas? É uma coisa muito simples. Você larga um pobre coitado naquela terra abandonada e ele faz um grande telhado, né? É onde você negocia com os índios que viviam por aqui a colheita dessas toras de pau do Brasil. Então, de vez em quando aparecia um navio, enchia aquelas toras cortadas em blocos, voltava para Portugal. Era só isso. Meia dúzia de brasileiros, de portugueses, abandonados aqui, cuidando dessas feitorias, juntando um bando de toras de pau-brasil para que de vez em quando os barcos aparecessem para carregar. Dava algum dinheiro, mas perto do negócio das especiarias era quase nada.
Quase nada. E depois vieram as capitanias hereditárias, né?
Depois vieram as capitanias hereditárias, que foi um esforço mais ou menos ali para promover a ocupação da terra, mas que não deu certo. Às vezes a gente estuda história, né? Ah, não, primeiro vem a exploração do pau-brasil, aí vem as capitanias hereditárias, então vem o governo geral, e fica parecendo que tem uma unidade, que tem uma estratégia.
E uma sequência lógica,
uma,
né?
Sequência,
e todo mundo foi
lógica,
bem planejado.
E a verdade é que o rei português não estava prestando muita atenção, e tudo estava sendo meio que improvisado. E os donatários, a maior parte deles, sequer vem para o Brasil ver que terra era aquelas. Fica ali no meu nome, pronto, basta.
Tá certo, Pedro. Depois dessa introdução, vou dar uma paradinha no nosso papo para apresentar a nossa trilha sonora de hoje. Como o nosso assunto vai girar bastante em torno da fundação do Rio de Janeiro, eu escolhi músicas de vários ritmos e estilos que falam sobre o Rio, suas belezas, sua população, suas contradições. E a primeira música que nós vamos ouvir é Cidade Maravilhosa, de André Filho, na voz de Caetano Veloso.
Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente, és o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz, que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Esta foi Cidade Maravilhosa, na interpretação de Caetano Veloso. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E hoje o nosso papo é com o escritor Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia.
Na Trilha da História.
Pedro, Pedro, você conta no livro que quando os portugueses chegaram por aqui, todo o litoral brasileiro era terra dos índios tupis. Explica pra gente como é que se formaram esses subgrupos, que grupos eram esses dos tupis e que alianças foram formadas a partir da chegada dos europeus.
Olha, existiam vários grupos indígenas no Brasil. O mais sofisticado era o grupo dos tupis. O grupo maior, a família maior, como a gente chama, é a família Tupi-Guarani. Os guaranis viviam mais no interior, mais, na verdade, até na América, que hoje nós chamamos de América Espanhola, do que na América Portuguesa. E os tupis viviam mais no litoral brasileiro. Eles se estendiam por quase todo o litoral brasileiro. Ali, mais ou menos, de Santa Catarina para cima, era terreno de tupi.
E um negócio que você fala interessante no livro, uma passagem, é que você fala que o Tratado de Tordesilhas, né, que separa a América Espanhola da América Portuguesa, na verdade, não é bem o tratado que separava na prática, né? Eram os tupis e os guaranis, né? As partes dos guaranis...
Pois é, isso é um ponto extremamente interessante, porque se você vai ver a divisão real que se fez na América dos portugueses e na América dos espanhóis, não é o corte que os europeus deram que é Tordesilhas. O corte real é dos territórios que eram ocupados pelos tupis e os territórios que eram ocupados pelos guaranis. Isso, do centro-oeste para baixo, você vê o desenho do mapa brasileiro e é essa divisão territorial. É muito impressionante. Que você mostra, inclusive, como que se pensou a ocupação da terra. Os portugueses andaram, no fim das contas, por onde os tupis estavam. E os espanhóis andaram por onde os guaranis estavam.
Uhum. Mas aí os tupis também se dividiram em subgrupos, né? Grupos rivais.
Os tupis se dividiam em muitos subgrupos. E nós sabemos que os tupis eram um povo extremamente guerreiro. Eles viviam lutando entre si. E existem vários grupos que ganham vários nomes em determinadas regiões. Quando você vai para o Sudeste, você tem uma série de nomes que são dados a grupos tupis. Tupiniquins, tupinambás, tamoios, temiminós. O que querem dizer isso? Aparentemente, os temiminós eram aliados dos tupiniquins. Eram a mesma coisa? Não sabemos, mas que eram aliados por volta dos anos 1560, certamente eram. Assim como os tupinambás e os tamoios, que podiam ser a mesma coisa ou não, eram também certamente aliados, andavam juntos. E eram inimigos. Tupiniquins e tupinambás eram inimigos uns dos outros. E viviam em guerra, guerras às vezes extremamente violentas.
E a gente aprende que os tupiniquins foram aliados dos portugueses e os tupinambás dos franceses. É algo que você aborda no seu livro, né? Realmente era uma aliança ou eram os europeus tentando se beneficiar daquele conflito que já existia? O que, que era isso, hein, Pedro?
Olha, essa é uma boa pergunta. Tem um ponto-chave aí, que é o seguinte. Existe um padre que é um padre-chave. É uma das figuras mais importantes do século XVI brasileiro, que é o padre Manuel da Nóbrega. Talvez o ouvinte já tenha, lembre um pouco do nome dele das aulas de história. O Nóbrega era um cara brilhante, extremamente inteligente, muito sábio, muito estratégico. Ele era um diplomata incrível e ele tem uma percepção, porque o Nóbrega começa a olhar para aquela terra que nós chamamos de Brasil hoje e fala, não, a gente precisa conhecer essa terra por dentro. Como é que eu conheço essa terra por dentro? Como é que eu começo, de fato, a fazer um processo de colonização, de ocupação dessa terra? Eu preciso conhecer as suas trilhas, eu preciso conhecer os seus perigos, eu preciso conhecer seus meandros, seus macetes, seus bichos. Quem é que pode me ensinar sobre isso?
Os índios, né?
Os índios, os tupis. Então, ele começa a procurar no território nacional um lugar que seja fixado no interior, ou seja, é um Brasil que começa a olhar para dentro de si, não está mais olhando para a Europa no litoral, ele está olhando para dentro. E onde existe um ambiente o mais estável e o mais fácil de construir uma relação de amizade. E ali ele faz uma aliança e funda o que nós chamamos hoje de São Paulo, mas que ele chamava de São Paulo de Piratininga.
Uhum.
Ele faz um colégio de jesuítas e São Paulo, nessa aliança com os tupiniquins, liderados por Tibiriçá, com João Ramalho do lado, vai ser a ponta de lança para conhecer o Brasil por dentro, que é o que a gente mais tarde vai chamar dos bandeirantes, no fim das contas.
Uhum.
Correto?
Certo.
Tinha um problema ali. Tinha um problema sério ali. Afinal de contas, os tupiniquins tinham inimigos mortais, que eram os tupinambás, que viviam na Baía de Guanabara. E esses tupinambás, como todos os tupis, eram ferocíssimos, eram brutais nas suas guerras, faziam diversos ataques, e num desses ataques, eles quase eliminaram com a cidade de São Paulo, que não tinha nem completado 10 anos ainda. E é aí que o Nóbrega se vira e fala, eu preciso resolver isso, como é que eu resolvo?
E é aí que chega um grande problema do nosso livro hoje, né? Da nossa história de hoje, né, Pedro?
Exatamente.
Tá certo. Vou dar uma paradinha pra gente ouvir mais uma música da nossa trilha sonora. Hoje nós estamos falando sobre os primeiros passos do Brasil Colônia e sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E pra homenagear a cidade maravilhosa, a nossa trilha sonora é toda dedicada a ela. Vamos ouvir agora Do Leme ao Pontal, uma música que fala sobre as belas praias do Rio. O vozeirão é de Tim Maia.
Dança, segura a criança. O Leme ao Pontal, não há nada igual. O Leme ao Pontal, o Leme ao Pontal, não há nada igual. O Leme ao
ao Pontal com Tim Maia. Para você que chegou agora, este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando com o jornalista Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia.
Na Trilha da História.
Pedro, eu queria destrinchar uma frase do seu livro que é bem impactante. Você diz que o Rio de Janeiro nasceu para que São Paulo tivesse chance de sobreviver. Por que que você diz isso?
Pois é, esse eu acho que é um ponto muito importante. O Rio de Janeiro e São Paulo foram fundadas pelo mesmo padre jesuíta, Manuel da Nóbrega. As duas cidades são frutos de uma aliança do Nóbrega e dos jesuítas em geral com os índios tupiniquins. Os principais inimigos dos tupiniquins eram os tupinambás, que viviam em grande parte, tinha em Ubatuba, tinha outras regiões, tinha Angra dos Reis, mas a principal concentração deles era na Baía de Guanabara. A ideia de fundar o Rio de Janeiro nasce por um único motivo. Não tem nada a ver com a França Antártica. A França Antártica era de alguma relevância, mas ela já tinha ido embora. O que acontece é, os tupinambás que viviam na Guanabara, viviam em Angra, viviam em Ubatuba, atacavam São Paulo direto. Num dos ataques mais violentos, quase arrebentaram com São Paulo, quase puseram São Paulo abaixo. Uma derrota que seria poderia ter sido uma derrota definitiva. Então o Nóbrega percebe que a única chance de São Paulo perceber é você expulsar do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, os índios tupinambás. E a única forma de fazer essa expulsão era ocupar a região. Uhum. Então o Rio nasce literalmente para que São Paulo sobreviva. É por isso que o Rio é fundado. É daí que nasce o Rio de Janeiro. Quer dizer, são duas cidades que vão, nos séculos seguintes, trabalhar juntas, às vezes numa relação de rivalidade, às vezes numa relação de proximidade, agora, sempre em simbiose. Uma sempre dependerá da outra ao longo dos três séculos seguintes. Todo o período de Brasil colônia, Rio e São Paulo dependem uma da outra consistentemente. E isso nasce dessa irmandade. São literalmente cidades irmãs fundadas por um mesmo homem, no fim das contas, por um mesmo motivo.
Tá certo, Pedro. Eu vou dar mais uma paradinha no nosso papo para outra música. E aproveitando essa deixa, falando sobre a relação entre São Paulo e Rio de Janeiro, cidades irmãs, cidades rivais, cidades que se ajudaram a nascer. Por isso eu proponho ouvir uma música bem conhecida da banda Ultraje a Rigor, que é uma provocação dos paulistas em relação aos cariocas. Nós vamos invadir sua praia. Vamos ouvir.
Tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira dos cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia.
Mistura essa laia ou foge da raia.
Sai da tocaia,
pula na baia.
Agora, nós vamos invadir sua praia.
É,
só com a vitralinha, meu.
Mistura sua laia
ou foge da raia.
Sai da tocaia,
pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia.
Acostumar, a gente vai ficar.
A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem a calhar. Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até lhe ser bastante recomendável. A
gente pode te cutucar. Não tenha medo, não vai machucar. Segura essa laia,
ou foge da raia.
Pula da baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
Mistura sua laia,
foge da raia.
Sai da tocaia,
pula na baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
É, vamos.
Vamos sua praia.
Eu recomendo.
Vamos invadir.
Nós ouvimos Nós Vamos Invadir Sua Praia, da banda Ultraje a Rigor. Hoje, no Na Trilha da História, nós estamos recebendo o jornalista Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia.
Na Trilha da História.
Pedro, eu queria que a gente falasse agora sobre os franceses e os tupinambás. Como é que foi essa, digamos, tentativa de colonização francesa na área onde fica hoje o Rio de Janeiro?
Sabe, é muito curioso falar sobre a experiência da França Antártica, porque se você é como eu, Isabela, um carioca formado nas aulas tradicionais de história, quando a gente aprende a história do Rio, o que a gente aprende é o seguinte: ah, existia uma tentativa de uma colônia francesa que era liderada por um comandante militar extremamente capaz, que era o Nicolas de Villegagnon, e houve uma guerra entre portugueses e franceses. Essa guerra terminou, depois de muito tempo e muito esforço, em favor, heroicamente, evidentemente, afinal de contas, somos sempre heróis, a favor dos portugueses. A França Antártica foi eliminada e assim fundou-se o Rio de Janeiro. E olha, a história não tem nada disso. Enquanto os portugueses estavam ali tentando sobreviver e tentando inventar o que a gente chama hoje de indústria agrícola, enquanto o Nóbrega estava tentando descobrir como conhecer por dentro o Brasil, as preocupações dos franceses eram outras. Os franceses estavam vivendo uma convulsão interna muito grande, que é o que nós hoje chamamos de guerras religiosas. E a Europa estava vivendo o período da reforma, né? Quando surge Lutero, quando surge Calvino.
A reforma protestante, né?
Exatamente. Uhum. E aí é um momento de crise dentro do catolicismo. A França rachou o meio. Católicos tinham poder. Huguenots, que são os protestantes franceses, tinham poder. E houve uma guerra civil na França. Villegagnon era um cavaleiro de Malta, ele era um homem católico. E é um pouco por conta dessa fidelidade dele à coroa que o Villegagnon é autorizado a construir uma colônia no Brasil. Hoje a gente chama a região de Baía de Guanabara, de Rio de Janeiro, era a França Antártica. A França Antártica era um projeto particular do Villegagnon. Ele tinha autorização do rei, mas não era um projeto da coroa francesa. Era um projeto particular. E era um projeto particular que o Villegagnon, quando chegou aqui, montou o Forte de Coligny, ele descobriu muito rápido que ele não tinha infraestrutura para fazer aquela colônia. E começou a escrever desesperadamente: olha, alguém me manda, pelo amor de Deus, gente para colonizar, para eu ter gente aqui na minha colônia, senão...
Pedindo reforços, né?
A França Antártica vai acabar. Ele finalmente consegue do outro lado, dos protestantes. E os protestantes, os huguenots, lançam, então enviam uma segunda leva de pessoas para a França Antártica. E quando esses huguenots, esses protestantes chegam, a vida na colônia veio no inferno. Primeiro, era uma coisa muito pequenininha. A gente está falando de cento e poucas pessoas, talvez menos. A gente não está falando de uma quantidade de milhares de pessoas no vilarejo. Não. A gente está falando de uma experiência muito pequena. O Villegagnon, como cavaleiro de Malta, ele era um padre. Ele era um sacerdote. Ele entrava em conflito com os huguenots o tempo todo. E eram umas discussões que hoje nos parecem meio malucas, mas para o Villegagnon, a hóstia, o pão, era o corpo de Cristo mesmo. O vinho, durante a missa, era o sangue de Cristo mesmo. Aí os protestantes chegavam e falavam, não, isso são apenas símbolos, é muito mais complicado do que isso. E eles ficavam horas nesse debate. E tinham debates de, você pode rezar a missa com algum outro tipo de bebida alcoólica ou não. Isso, no fim das contas, era a vida na França Antártica. O Villegagnon era um cara violento, ele condenava pessoas à morte, ele expulsava huguenots a toda hora para irem viver com os nativos, com os tupis, né, com os índios. Alguns se davam mal com isso, outros conseguiam se envolver. Na verdade, a França Antártica fracassou por conta dessa maluquice do Villegagnon, por conta desses conflitos internos franceses que foram, de certa forma, exportados para esse cantinho da Baía de Guanabara. A França Antártica fracassou em menos de 5 anos por conta de si própria. Ela não foi vencida pelos portugueses. Isso não quer dizer, porém, que não tenha havido uma guerra violenta. Porque a turma que estava aqui na Guanabara resistindo eram os tupinambás. Eram os tamoios, que tinham um líder formidável, que era um cara chamado Aimberê. E essa, sim, foi uma guerra de 2 anos. Os portugueses chegaram em 1565 para fundar o Rio de Janeiro. Eles expulsaram os franceses em dias. Agora, a guerra com os índios é uma guerra que durou 2 anos. Quando eles finalmente vencem os índios, e foram necessários mandar reforços vindos de Portugal e de outros pontos em que haviam tupiniquins, porque os exércitos que entraram em combate naquela grande batalha que termina na segunda fundação do Rio de Janeiro, não eram exércitos europeus, eram exércitos tupiniquins contra exércitos tupinambás, e tinham os europeus ali no meio. É essa guerra entre tupiniquins e tupinambás que termina com a derrota dos índios da Guanabara, e nessa vitória faz-se a segunda fundação. O Estácio de Sá, que era o líder português, morre. O Aimberê também morre, quer dizer, para você ver, é uma guerra em que os dois generais, digamos assim, morreram. Não foi uma guerra simples. Mas, a partir daí, em 1567, existe a segunda fundação do Rio de Janeiro, no que nós hoje chamamos de Morro do Castelo.
Perfeito, Pedro. Vamos a mais uma música? Já que a gente falou sobre a colonização francesa na região do Rio de Janeiro, eu escolhi a música La Rua Madureira, composta pelo francês Nino Ferrer. Ele fala sobre as belezas do Rio de Janeiro, sobre uma história de amor que teria acontecido lá no Rio de Janeiro. Aqui no Na Trilha da História, vamos ouvir a interpretação da cantora francesa Pauline Cose e do violonista brasileiro Ricardo Silveira.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet je t'ai connu et nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. « la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la loi Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allée.
Foi La Rua Madureira, na voz de Pauline Kroes. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso convidado é o escritor Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia.
Na Trilha da História.
Pedro, a gente falou sobre a fundação do Rio de Janeiro. E como é que foram as décadas seguintes? Como se deu o desenvolvimento da cidade? Quem são esses personagens principais dessa história?
Ah, essa é uma história interessante. Primeiro, a gente precisa falar da família Sá. Evidentemente, no momento que São Paulo e Rio são fundadas, Mendes Sá é o governador-geral do Brasil. Ele tem vários primos distantes, né, segundo e terceiro grau. Um deles é o Estácio de Sá, que era um menino, devia ter 21, 22 anos, quando morreu liderando o ataque tupiniquim paulista contra os tupinambás da Guanabara e a meia dúzia de franceses que ainda restavam à fundação do Rio de Janeiro. Na morte do Estácio, o Men, que vivia em Salvador, vem e fica um tempo no governo do Rio, mas na sequência ele bota outro primo, que é o Salvador Correia de Sá, e ele assume. E olha, a família fica no comando por três gerações. O Salvador de Sá é substituído pelo filho dele, que é o Martim de Sá, que por sua vez é substituído pelo Salvador Correia de Sá e Benevides, que é o neto do Salvador inicial e que é o terceiro governador. No fim das contas, durante quase um século, essa família governa não só o Rio de Janeiro, como governa todo o Sudeste brasileiro. A partir do Rio, eles têm meio que o comando de toda a região, inclusive São Vicente, inclusive São Paulo, né? As cidades que existiam, pedaço do Espírito Santo, tudo mais. Eles têm, nesse período, algumas preocupações. Uma das preocupações, evidentemente, é resistir a outras invasões europeias. Não vamos esquecer que, por exemplo, os holandeses, nesse período, chegam a invadir o Nordeste. Eles tentam invadir o Rio de Janeiro. Agora, tem outras preocupações que são, por exemplo, descobrir ouro. Agora, enquanto isso está acontecendo, outra coisa acontece. Essa outra coisa é na América Espanhola, que é a descoberta do Potosí. O Potosí, que fica no alto de uma montanha, no que hoje é Bolívia, ele se torna a maior mina de ouro jamais vista por europeus, jamais controlada por europeus na história até aquele momento. É uma quantidade de riqueza absurda. Os espanhóis, aquilo ficava evidentemente na América Espanhola, os espanhóis controlavam Potosí com muitos ciúmes.
Uhum.
E eles só permitiam que produtos fossem levados para o Potosí através dos portos, no que a gente chama hoje de América Espanhola, né? Chile e Peru, principalmente. O que os cariocas, no fim das contas, conseguem desenvolver, mas eles precisam da ajuda de alguns, é uma rota de tráfico. Assim como a gente hoje tem tráfico de drogas, ou tráfico de produtos falsificados, na época o que eles faziam era, traziam produtos para o porto do Rio, vindos da Europa, roupas de linho, prataria para casa, todo tipo de coisa que não era produzido nas Américas, luxos para as famílias muito ricas que viviam no Potosí em função das minas, traziam esses luxos todos da Europa que aportavam no Rio de Janeiro. Não é só isso que eles traziam. Eles traziam também, da África, escravos negros. Qual era a rota? A rota era, aportavam no Rio de Janeiro, eram transferidos para São Paulo, de São Paulo desciam até o Rio da Prata pelos piabirus, os escravos e os produtos. No Rio da Prata, chegavam no porto de Buenos Aires e de Buenos Aires subiam até a Bolívia, onde eram vendidos por lá. Então, no fim das contas, você cria uma rota de tráfico Rio, São Paulo, Buenos Aires, Potosí. Buenos Aires, São Paulo e Rio vivem seu primeiro século de vida em função desse tráfico, tráfico de escravos e produtos para o Potosí. E as pessoas que trabalhavam nesse tráfico eram chamadas de peruleiros, porque o Potosí ficava no vice-reino do Peru. Essa é a economia do Rio de São Paulo, no seu primeiro século de vida. É disso, antes de ter ouro descoberto pelos bandeirantes, que é uma coisa que só vai acontecer na década de 1690, quer dizer, a gente está jogando já um século na frente, antes da descoberta do ouro pelos bandeirantes, a coisa que de fato une essas três cidades economicamente, uma depende da outra, porque as três estão na rota de tráfico que as sustenta, no fim das contas. Uma rota ilegal.
Olha só, que coisa, né?
Não é fascinante?
É fascinante. Ô Pedro, vamos ouvir mais uma música sobre o Rio? Agora
vamos
é a
lá.
Vez de Rio 40 Graus. Música super conhecida, né? Super a cara do carioca. Na interpretação de Fernanda Abreu e Chico Sainz.
Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil.
Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil.
Cidade sangue quente, maravilha mutante.
Cidade sangue quente, maravilha mutante.
O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando. Comando de comando, submundo oficial.
Comando de comando, submundo bandidaço.
Comando de comando, submundo classe média.
Comando de comando, submundo camelô.
Comando de comando, submáfia manicure.
Comando de comando, submáfia de boate.
Comando de comando, submundo de madame.
Comando de comando, submundo da TV.
Submundo deputado.
Submáfia aposentado.
Submundo de papai.
Submáfia da mamãe.
Submundo da vovó.
Submáfia criancinha.
É, submundo dos filhinhos.
Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus.
Quem é dono desse beco?
Quem é dono dessa rua?
De quem é esse edifício?
De quem é esse lugar?
Quem é dono desse beco?
Quem é dono dessa rua?
De quem é esse edifício?
De quem é esse lugar?
É seu esse lugar.
É meu esse lugar. Também é seu.
É, eu quero meu crachá. Sou carioca.
Sou carioca.
Canil veterinário é assaltado, liberando cachorrada doentia, atropelando. Na xincha das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de sainha plissada. Na xincha das esquinas de macumba violenta, escopeta de shortinho, algodão.
Cachorrada doentia do Juá. Cachorrada doentia São Cristóvão. Cachorrada doentia Bom Sucesso. Cachorrada doentia Madureira. Cachorrada doentia da Rocinha. Cachorrada doentia do Estácio. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Yeah! Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus.
A novidade cultural da garotada favelada suburbana, classe média marginal, é informática metralha, subiusa equipadinha com cartucho musical de batucada digital.
Gadilho de disquete, marcação, pagode funk de gadilho, marcação de samba lance com batuque digital, na subuse musical de batucada digital.
É, meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho subuse de batuque digital, metralhadora musical. Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera.
Funk!
Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera.
Samba!
nicho musical de contrabando militar.
Da novidade cultural da garotada favelada suburbana de shortinho, de chinelo, sem camisa, carregando sub-use, equipadinha com cartucho musical de batucada digital.
Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante.
Ei! Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos.
Esta foi Rio 40 Graus, na interpretação de Fernanda Abreu e Chico Sainz. Nesse episódio do Na Trilha da História, nosso convidado é o jornalista Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia.
Na Trilha da História.
Pedro, a gente está chegando ao fim do programa de hoje e eu acho que a gente até começou a fazer isso no bloco anterior, mas eu queria que você fizesse um paralelo, um elo, entre esse início da história do Rio de Janeiro, de São Paulo e o desenvolvimento das cidades ao longo desses anos. Que análise a gente pode fazer sobre esse iniciozinho? O que, que deixou de legado ou então de herança para o Brasil que foi se formando ali ao longo dos séculos?
Olha, eu acho que a melhor maneira é falar um pouco da personalidade das duas cidades, porque eu acho que quando você mergulha nesse período, você logo percebe que os traços mais marcantes da personalidade da cidade do Rio de Janeiro e os traços mais marcantes da personalidade da cidade de São Paulo nascem nesse primeiro século de vida das duas e nascem muito por conta da relação entre as duas. Quem conversava com Lisboa, onde estava o Conselho Ultramarino, ou então com Madrid, era Salvador. Agora, o Rio de Janeiro conseguiu um status diferente. O Rio de Janeiro conseguiu um status que permitia, e um bocado por conta da influência dos sais, que eram muito hábeis, que governavam a cidade e tratavam a cidade um pouco como se fosse uma fazenda sua, os sais, por essa habilidade, eles conseguiam bypassar, pular fora da influência de Salvador. Eles simplesmente ignoravam o governador em Salvador e tratavam diretamente com o governo na Europa, fosse em Lisboa, fosse em Madrid. Essa relação dos sais foi extremamente benéfica, não só para o Rio de Janeiro, como também para São Paulo. Por quê? Porque os sais, primeiro, e os cariocas, no fim das contas, né, faziam esse jogo de cintura. É uma coisa meio malandra, né? Que você finge que você obedece Salvador, mas com jeitinho, deixa pra lá, tudo mais, e faz seus acertos direto com o rei. Por um lado, esse jogo malandro, essa ginga carioca de eu obedeço, mas não obedeço, eu faço, mas não faço, e vai lá, de certa forma, malemolente, driblando os vários calços. Essa coisa carioca nasce aí. Por outro lado, por que os cariocas tinham esse jogo, essa interlocução direto com a Europa? Os paulistas, que tinham aquela agressividade bandeirante de ir para o mato
desbravadora,
e sair, né, explorando o Brasil inteiro, essa coisa meio indômita paulista, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou partir de peito aberto para desvendar esse Brasilzão inteiro. Eles conseguiam fazer isso a despeito do horror que o governo em Salvador tinha dessa coisa constantemente desobediente, porque quem dava proteção para os paulistas eram os sais, era o Rio de Janeiro. Então, se hoje a gente pensa no Rio como essa cidade malemolente, e se a gente pensa em São Paulo como essa cidade indômita, São Paulo pode ser indômita por conta da malemolência do Rio. E muito da malemolência do Rio veio justamente para proteger esse comportamento paulista, porque no fim das contas os dois eram sócios. Interessava a quem estava no Rio de Janeiro que os bandeirantes descobrissem ouro, desbravassem o Brasil, descobrissem novas rotas, novos caminhos, novos negócios, porque todos sairiam ganhando. Se há algo que a gente pode olhar para hoje e falar, o Rio é isso, São Paulo é aquilo, e às vezes cariocas olham com certo despeito para São Paulo. Pô, esses caras não param, esses caras são agressivos, isso, aquilo. E paulistas e paulistanos, evidentemente, olham para o Rio de Janeiro. Pô, mas vivem num balneário, estão sempre... esses estereótipos que a gente tem nascem um por causa do outro. E um é o que é por causa do outro. Uhum. Então... essas personalidades são possíveis porque o outro assumiu outra personalidade e vice-versa numa relação. Quer dizer, Rio e São Paulo são, no fim das contas, lados de uma mesma moeda. E o que eles representam de um pedaço do Brasil, em essência, é fruto da sua história e de uma história que nasce ali no momento zero, no marco zero, que é aquele momento mesmo que acontece a fundação das duas.
Tá certo. E é com essa excelente análise, né, sobre a história e a personalidade das duas cidades que a gente termina o programa de hoje sobre o nascimento do Brasil e a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós conversamos com o jornalista Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia, relançado recentemente pela editora HarperCollins. Pedro, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado nosso convite e sucesso com o livro.
Ah, foi um prazer. Muito obrigado a você pelo espaço.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente ou os episódios mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E dá para ouvir também pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para os sistemas iOS e Android. Se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Vamos terminar o programa ao som de Gilberto Gil? Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o moleque! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Gabriela Mendes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.